Pai, por verdade, esteja conosco nesse momento, iluminando os nossos cérebros para que possamos aprender cada vez mais, motivados, com muita vontade de conhecer, acreditando que na olhada do nosso grande presente internacional. Vamos realmente juntos, em equipe, divulgar esse trabalho e nos dedicarmos, não com compromisso, mas com comprometimento. Assim, meu Pai, que nós todos aqui presentes recebamos com muito amor as palavras do nosso companheiro que é o Elton. Assim seja.
Passa a palavra ao
companheiro. Bom, companheiros, meu querido governador, prezado companheiro Pedro Aurélio, é um prazer nós podermos estar iniciando esse segundo ciclo de estudos do Instituto Melvin Jones, de estudos reunidos. Tivemos, para o primeiro ciclo, com a companheira Sueli Silva, que fez a brilhante apresentação sobre o protocolo leonístico, e hoje teremos sobre a estrutura de laço internacional. A apresentação da companheira Sueli, a fala do primeiro ciclo, já se encontra disponibilizado para todos no site Live Liderança. Depois nós vamos fazer a indicação, e a de hoje também, dentro do mesmo princípio, ela será gravada e disponibilizada. Nós pedimos a todos que participam que possam, por favor, deixar o celular no modo de baixo ou desligá-lo. Durante a apresentação, nós pedimos que não tivesse o debate, tivesse apenas a apresentação, para ficar mais fácil em termos de ser ouvido. E aí sim, após a fala com o Pedro Aurélio, nós teremos o espaço para o debate, para o esclarecimento de todos as dúvidas. Nós sabemos que o companheiro governador está com compromisso, talvez não possa ficar o período todo, mas nós queremos agradecer a confiança, agradecer a todos os presentes e especialmente ao nosso conferencista, o companheiro Pedro Aurélio, que brilhantemente, temos certeza, fará essa exposição que será difundida para todos os clubes, para todos aqueles que se interessam por conhecer um pouco mais sobre a estrutura de laço internacional. Companheiro Pedro, a palavra é sua. A apresentação que vai ser feita estará também disponibilizada no site. Né? Isso pode ser difundido com autorização do companheiro Pedro para todos os clubes, para todos aqueles que queiram copiar e aprofundar os seus estudos. Muito obrigado, Pedro. A palavra é sua. Desculpe. Primeiro, qual o site? O site é lionsliderança.org.br, tá? Lions Liderança, sem cedilha, .org.br. Ao final nós vamos projetar, inclusive, até para mostrar onde localizar, e eu peço desculpas, peço à companheira Sueli que faça a apresentação de nosso conferencista.
Leva à frente as coisas que decide fazer e que está levando, graças a Deus, e o nosso querido palestrante. Falar do nosso querido palestrante é quase que uma brincadeira, porque é um homem conhecidíssimo como leão, como pessoa, uma pessoa realizada, um homem realizado, e um leão de 38 anos. Então não é brincadeira, é um leão que ele não tem só 38 anos, ele atua há 38 anos, porque há muitos leões que têm 40 ou 45 e passam-se anos que eles não vêm por algum motivo. Mas o companheiro Pedro é um companheiro atuante, é um companheiro que realmente ele está sempre ali, está sempre pronto. Depois do governador, não importa, continuou o seu trabalho de leão, foi presidente do conselho, não importa, continuou o seu trabalho de leão, formado em direito, fez pós-graduação em direito comercial. E a família dele, todos nós conhecemos, é uma família linda, realizada, está ali a esposa, a nossa querida Marlene, o nosso Gonçalves, que tem três filhos, que é a nossa querida Simone, que é a mais velha, e os dois gêmeos, que é o Márcio e o Maurício. Então, todos três trabalhando juntos, vivem juntos, sempre no trabalho, em todas as, como uma família unida deve ser, em todas as condições que se apresentam, não é, Pedro? E ele hoje, o orgulho maior dele são os netos, né? Tem cinco netos. Eu não sei se ele não colocou os nomes aqui. Bruno, que é o mais velho, Pedro, o Igor e o Daniel e o Gabriel, que são dois gêmeos que voltaram à família. É a família dos gêmeos. Então teve gêmeos como filhos e teve gêmeos como netos. Companheiro que já conhece profundamente a área internacional, vai nos brindar com o seu conhecimento, nos passando, que é uma palestra muito pouco falada e muito pouco divulgado a estrutura organizacional de Lions. Então, meus queridos companheiros, vamos ouvir como pediu o nosso querido João Roberto, caladinho, que é para poder gravar bem, né? E depois então a chuva de perguntas. Palavra Pedro.
Já recupera a sua ali. Pelo governador, pelo João Roberto, eu confesso que eu não imaginava que hoje nós estivéssemos aqui nesse número para ficarmos companheiros. Realmente, porque é um tema, de certa forma, pesado, digamos assim. Mas nós precisamos acreditar, como o nosso presidente internacional disse, nós precisamos acreditar na nossa fundação, na nossa associação, na nossa instituição. E nada melhor do que nós estamos aqui conversando um pouquinho hoje a respeito justamente dessa estrutura, né? Temos companheiros aqui importantíssimos para o nosso movimento, além de todos, mas temos companheiros importantíssimos que são novos. E companheiros novos já estarem aqui, isso demonstra, para o governador, a certeza do amanhã, não é? Então, por de mais importante, eu pediria Pedro, os dois companheiros do Jacarepaguá também, não é isso? Secretário e tesoureiro. Estão conhecendo tudo de associação. E tem também está dando aqui uma luz que eu não estou conseguindo vê-la bem. E ali a companheira também presente entre nós. Paracambi. Maravilhoso. Isso aqui é excelente, nós temos vocês aqui entre nós. Muito obrigado mesmo. Então vamos lá. Estrutura organizacional foi o tema que nos foi dado para poder desenvolver nesse dia. Né?
Você permite aí?
Sim, por favor.
Obrigado, Pedro. É que eu tenho que levar o neto ao aeroporto. Meu tempo está escasso, está perdido. Com a permissão da minha companheira Sueli, eu queria convidar o Mesquita para presidir a mesa.
É uma honra para nós. Esse homem aqui sabe tudo também. Aí a responsabilidade nossa aumenta. Quando ele ouvir aqui, eu digo, nossa mãe.
Ainda vim aprender mais alguma coisa. Toda época é época de aprender.
Obrigado a vocês.
Obrigado, gente. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, tá?
Então vamos lá, Sérgio.
Início trabalho,
por favor. Por favor. Vamos lá, Sérgio. Isso. Então, é importante que nós venhamos a falar da nossa estrutura, começando pela diretoria, evidentemente, né? Então nós temos os executivos, que são o presidente, mais conhecido por Tan, né? É o Dr. Win Kun Tan, o vice-presidente Sid Scrutz, o Paste, melhor dizendo, Sid Scrutz III, que ele hoje é o presidente da LCAF, da nossa fundação. O presidente internacional do ano imediato, ele passa automaticamente a ser o presidente da nossa Fundação Internacional. E dois vice-presidentes, o primeiro, que é o Henry Madden, com a sua esposa Linda, e o Barry Palmer, com a sua esposa Anne. Primeiro e segundo, por quê? Porque da mesma forma que nós temos os vice-governadores, na nossa associação também, segundo vice, primeiro vice, que assume automaticamente os cargos no ano seguinte. Significa, por exemplo, que o Wayne, o ano que vem, será o quê? O presidente. O Barry Palmer passa a ser o primeiro e aí concorre alguém para a segunda vice-presidência. Temos 34 diretores na nossa associação e os apointees. O que são os apointees? Normalmente são ex-presidentes internacionais, que o presidente precisa ter em locais estratégicos do mundo leonista. Então ele pinça companheiros para representarem a ele em determinadas funções e determinadas necessidades. Daí os apointees, como são chamados, tem diminuído a cada ano, atualmente são 8. Nosso companheiro Soliva, nosso ex-presidente, tem sido constantemente um dos apointees que tem funcionado nesse cargo, para nós o de mais importante. E o secretário, óbvio, da diretoria, ele também é alguém que faz o apoio àqueles presidentes, o primeiro e o segundo vice-presidente internacional. Hoje nós temos na nossa área constitucional dois diretores. O companheiro Edson Carnop, lá do sul, do distrito LD2, ele está no segundo ano. O que significa? Os diretores são eleitos por 2 anos. 2 anos. Então o companheiro Edson Carnop vai terminar o seu mandato agora, em junho de 2011. E o que entrou agora é o companheiro Carlos Valência Valência, do distrito EA. Ele está no primeiro ano. Ok? Estão lá os nomes das suas companheiras, Rosinete e a Lília. Significa, o ano que vem, vocês podem estar perguntando, bem, então o companheiro Edson deixa a diretoria, e aí como é que será o próximo presidente internacional? Não. Existe um acordo de cavalheiros em que o Brasil não terá no próximo, na próxima diretoria, nenhum diretor internacional. Só volta a ter no ano 2013. Então significa que nós não vamos ter nenhum diretor internacional a partir do AL 2012, 2013, 2014, né? Desta maneira. Clubes e associados. A nossa associação hoje tem 46.085 Lions Clubs. Exatamente este é o número. Base fechamento de agosto de 2011. E 1.343.599 associados, e estando presentes em 206 países e áreas geográficas, como se fala. Então é um número bem considerável, não é isso? A diretoria, ela orienta as operações da nossa associação, seja por normas, para atingir os propósitos ou os objetivos que lhe são tratados. E o comitê executivo é aquele órgão de apoio. Seria, por exemplo, comparando os presidentes de região e presidente de divisão para um governador de distrito. Eles agem em nome da diretoria, quando os membros da diretoria não podem se deslocar. Recebem suas funções e, a partir daí, eles exercem a sua função no comitê executivo. Nós temos 7 áreas constitucionais. Não é? Nós, o Brasil, estamos ali na área constitucional número 3. Que é composto pela América do Sul, Central, México, Ilhas do Mar, do Caribe. A primeira área, ela é dos Estados Unidos, da América, seus afiliados, Bermudas e Bahamas. A área 2 é do Canadá, a nossa eu já falei, a área 4 é Europa, a área 5, Oriente e Sudeste da Ásia, a área 6, Índia, Sul da Ásia, África e Oriente Médio, e a 7, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e Ilhas do Pacífico Sul. Nós vamos nos fortalecer mais justamente nessa área 3, que é aquela que nos diz respeito diretamente. A estrutura administrativa, ela está, como todos sabem, a sua sede em Oak Brook, né, em Illinois. Agora, vejam o tamanho da nossa associação. Ela atende a qualquer companheiro que telefone, que peça, que tenha uma necessidade,
somente, entre aspas, em 11 línguas, 11 línguas tem pessoas preparadas para nos atender. Seja chinês, português, inglês, finlandês, coreano, quer dizer, 11 línguas internacionais. Esse é o tamanho da nossa associação. É preciso ter uma estrutura bem razoável para poder fazer face a essas necessidades todas dos 206 países que nós estamos. Então vejam que, no finalzinho eu vou tratar de taxa internacional. Puxa, mas eu tenho que pagar taxa internacional. Aqui começa um dos motivos para. Então, no finalzinho nós vamos abordar esse ponto. Vamos lá, Sérgio. Funcionários administrativos nós temos também em tempo integral, né? O diretor executivo, que administra a sede, os funcionários, assiste diretamente o presidente, tesoureiro e secretário, e um nome que eu coloquei ali entre parênteses, que esse tem que ser, por demais conhecido, do governador e dos vice-governadores, que é o Mark Bularzyk, que trabalha no departamento ibero-americano. Os companheiros também, quando tiverem qualquer dificuldade em termos de associados, em termos, por exemplo, de fazer o batimento entre o número de associados que o clube entende que tem, mas a associação tem outro diferente, o de mais importante que os secretários façam esse batimento. Para quê? Para que o tesoureiro, o clube, acabe não sendo onerado com taxas em valores a mais ou a menos. Então, esse Mark Bularzyk fala um espanhol perfeito, pode nos atender por telefone e é extremamente pontual nos atendimentos. Então, qualquer necessidade que tenham, Mark Bularzyk. Se não conseguir por alguma razão, é só copiar o governador Lemos. Porque de imediato tenho certeza que qualquer problema que diga respeito ao clube, ele estará atendendo e resolvendo as necessidades. Tem e-mail também, podia ter colocado ali.
Ele já me atendeu duas vezes também.
Então eu vou colocar esse e-mail.
Basta que eu vou colocar isso no site, ele já vai completo.
Exatamente isso. Vamos lá, Sérgio. Então veja, para poder você também ter uma estrutura de pessoal em tempo integral, além da diretoria, são custos, né? E evidentemente são representativos. Então vamos começar a falar um pouquinho lá no Brasil. No Brasil nós temos 4 distritos públicos, A, B, C e D, né? O LA com 296 Lions, 7.889 associados, uma média de 26,6. Por que colocar a média ali? Eu acho que é interessante para que nós possamos começar a ver a nossa situação em relação aos demais, né? O LB tem 223, 6.005, uma média de 27. O LC, 561, 13.173, uma média de 23. Opa! Né? E o LD, 501, com 14.169, uma média de 28,2. Alguns vão poder dizer, meu Deus, daqueles mais antigos, mas nós, LC, sempre estivemos à frente do LD, né? Verdade, estivemos. Entretanto, eu uso sempre o LD, daqui a pouco eu vou mostrar aonde o LD se integra, ele teve uma causa e efeito Rosane Bailate. Companheira Rosane, na sua candidatura, ela fez com que houvesse uma união dos governadores, dos ex-governadores de lá, dos associados, para um crescimento do múltiplo LD. E o resultado está lá. Já nos passou em mais de 1.000 associados. Então, falta realmente nós recuperarmos não só em números de associados, mas também melhorar a nossa média. Porque 23 média de associados é muito pouco. Significa que nós temos clubes nossos que estão com um número muito pequeno de associados. Muito pequeno. E isto é um perigo. Porque clube pequeno fica difícil trabalhar. Difícil trabalhar, a tendência é não conseguir associado. Se não consegue associado, qual é o futuro? Negro. Realmente muito difícil. Então nós temos que trabalhar para melhorar o nosso número de associados, consequentemente também a média de, que nós temos. Sim, perdão, Sérgio, volta uma, por favor. Por que aquilo ali embaixo, mínimo de 35 lá nos clubes e 1.250 associados? Por que aquilo? Cada distrito, obrigatoriamente, tem que ter 35 lá e 1.250 associados. 35 Lions Clubs e 1.250 associados. Nós tivemos recentemente um distrito, NC12, que na redivisão, no redistritamento, ele cresceu de uma forma tal, em termos geográficos, que acabou se tornando inviável a sua administração. Então, o que, que aconteceu? Houve um grupo que tentou se rebelar. Esse grupo quis criar outro distrito. Só que, enquanto não tiver no mínimo 1.250 associados e 35 lares, não tem como criar um novo distrito. Eles vão continuar lá. A recomendação que nós fizemos, continuamos fazendo, cresçam a região, aquela área ali do sul de Minas, para poder chegar a esses 35 e 1.250 associados. Sim, o distrito múltiplo LA, ele pega ali os estados Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amazonas, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 6 subdistritos, 296 Lions Clubs e 7.889 associados. Base em agosto, eles perderam 27 associados. Base em agosto. Esse é um distrito que o governador é obrigado, não tem outra forma, é obrigado a viajar de avião, de barquinho, não vou dizer a remo, mas de barco, porque tem lá os clubes em determinadas localidades que não tem outro acesso, a não ser efetivamente de barquinho. Então, é uma região imensa, enorme, né, pelos próprios estados ali dá para perceber. Só tem 6 subdistritos, como o LC1, por exemplo, né? Ele tem o LA1, LA2, LA3, até o LA6. Mas é muito pequeno realmente. Significa o quê? Que nós temos lá subdistritos que não têm os 1.250 associados. Então, numa eventualidade de um governador ser eleito no seu distrito, fatalmente ele não terá ajuda da associação para comparecer à convenção internacional. O LB pega Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul, parte de Minas e parte de São Paulo. 4 subdistritos, 223 Lions Clubs e 6.005 associados. Também perdeu 4. O nosso é que aí está aí na evidência. Espírito Santo, Rio de Janeiro, maior parte de Minas, de São Paulo e uma parte do Mato Grosso do Sul. 9 subdistritos, 561 Lions e 13 mil associados, tendo perdido 1, base em agosto, último. O LD, esse Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, perdeu 167, 501 Lions Clubs e 14.169 associados. Começa a sofrer um pouco. Eu acho que não tem como a gente também deixar de mencionar, né? Acaba sofrendo um pouco porque nós tínhamos um peso da companheira Rosane e hoje temos um outro diretor que é lá de baixo do LD, o Edson Carnock, né? Então, aqui tem uma... Então, é uma situação que eles estão passando que eles vão precisar reverter. Perder 167 é muita coisa para um múltiplo, é distrito múltiplo. Aí vem o México, aquela letrinha B, vocês repararam que nós, o nosso é o L, então B é o distrito conhecido pelo México. Perdeu, o México cresceu 15, tem 10.500 associados. Essa aí vamos mais rápido, depois se alguém quiser detalhes, que eu estou vendo lá a hora. Temos Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicarágua e Honduras. Sendo que somente Costa Rica e Guatemala perderam associados. Agora reparem, El Salvador, 816 associados. Guatemala, 802. Nicarágua, 608. E Honduras, 784. Alguém vai poder dizer, poxa Pedro, você não falou que tinha que ter 1.250 associados? Sim. Entretanto, a associação também ela tem que ter por mente, tem que ter em mente, que é preciso investir em determinados países. Então, naturalmente, está havendo um investimento ali para que haja um crescimento da nossa associação naquela área. Nós temos aí a Aruba, Venezuela, Nova Antilha, Venezuela, ela tem 4 distritos, num total de 4.893, tendo perdido 240. Essa aí está bem complicada, realmente. Valvantina cresceu 2. Aruba não, porque Aruba não. Porque Aruba é recente, é novo. Então é uma forma de compreender aqueles 1.250, como nós falamos. Tem um clube de Lions e 66 associados. Não é? Quer dizer, foi um clube que nasceu forte em termos de companheiros. Aí vem a Colômbia, Equador, Peru, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia e Chile. Não é? Somente o Paraguai e o Equador é que cresceram, os outros também perderam. Situação mundial, nós temos Estados Unidos, Bermuda e a Bahamas, uma perda de 3.333 associados. Extremamente complicado. Né? Canadá perdendo 382. Nós, na nossa área constitucional 3, perdendo 526. Ásia, reparem, onde é que o leonismo está crescendo? A Ásia Oriental e Sudeste cresceu 3.811. Índia, Sul da Ásia e África cresceu 2.641. E Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Indonésia e Pacífico do Sul cresceu 82 associados. Então, meu Deus, nós, área constitucional 3, Brasil, perdemos um diretor. Sim, mas nós precisamos recuperar. A partir do momento que nós voltarmos a ter, como já tivemos, mais de 100 mil associados, nós podemos voltar a pleitear a nossa diretoria. Porque enquanto estivermos nessa posição, dificilmente nós vamos ter condição. Em termos da Associação Internacional, são 46 mil lá nos clubes, 1.300.000. Tivemos um ganho em nível mundo de 2.090 associados até agosto de 2011. E aí vem, volta um pouquinho, por favor. Quem sabe como é aplicada a taxa internacional? Quem sabe, por favor? Bom, o Sueli não vale, Maurício também não vale, Mesquita também não vale, nem João, porque é ex-governador. Mas olha, nós às vezes nos questionamos, sabe também?
Não, mas eu acho que seja para ajudar
a. Pois é, vamos devagar. O que importa é o seguinte: somente ex-governadores e ali o Maurício, porque o Maurício não vale, cresceu. Desde que nasceu está no leonismo, então já ouviu falar muito disso. Com certeza. Vamos lá, Sérgio. Olha lá. Convenção internacional da nossa taxa vai 15%. Para revista de Lyme, 16%. Seguros, um governador, ele precisa viajar. Ele faz as suas visitas, 1% é destinado a seguros. Despesas de governador e governadores eleitos, mas por quê? Poxa, tem reembolso sim, pelo governador tem um reembolso que no final acaba não reembolsando para futuros candidatos, já fiquem sabendo de antemão. Outro dia até escutei alguém perguntar qual é a mordomia do governador. Mordomia tem é muito trabalho. Muito trabalho. Então, com toda. Esses 14% acabam não sendo suficientes para poder fazer face a todas as despesas que o governador tem. Todos que vão ali para dentro vão ter que colocar muito dinheiro do seu bolso. Nós pagamos para trabalhar muito mais lá. Dirigentes internacionais e diretores internacionais, 6%. Programas de apoio a LC e distritos, 37%. Sede internacional, 10%. E perdas por cotas não pagas, 1%. Então, companheiros, essa é a distribuição da nossa taxa internacional. Quer dizer, como... Aliás, o companheiro Gerson também era outro, está aqui escondidinho. A aplicação dos nossos recursos está aqui. Então, eu acho que dá para compreender, em razão do que nós mostramos, que efetivamente a nossa associação, ela precisa das taxas internacionais. Ninguém Ninguém chega a praticamente quase 100 anos de uma maneira que não tivesse efetivamente um retrospecto, uma atuação, né? Uma associação que é reconhecida em nível mundial. Tudo bem, até eu brinquei outro dia aí num clube, tudo bem que foi um jornal pequeno, o Times, Financial Times, quer dizer, Financial Times, um jornalzinho dos Estados Unidos, né, que considerou a nossa associação aquela mais transparente, que efetivamente tem uma aplicação dos recursos. Falei que o Cupero Governador, tem aqueles. Falei que o Cupero Governador recebe muito dinheiro da associação, que tem uma folga de caixa muito grande, verdade?
Não.
Nada disso, né? Pois é, exatamente isso. Quer dizer, então, dá para perceber que efetivamente a nossa taxa, a taxa que nós pagamos, primeiro que ela não sai do país. Diga-se passagem, ela não sai do país. Né? Como também a nossa contribuição para Melvin Jones também não sai do país. Banco em São Paulo. Então, de lá é que os recursos são canalizados naturalmente para cá, porque ele recebe também, o governador, recebe subsídios muitas das vezes da nossa associação, porque muitas das vezes o que nós contribuímos é insuficiente para, mas nem assim o que é necessário para os gastos pessoal, esse reembolso, ele acaba sendo suficiente. Então é alguma coisa que é preciso ter em mente, que se nós pagamos como associado para trabalhar, se pagamos como presidente de clube, muito mais um governador. E aí quem tem vice-governador por um ano, segundo, passa a ser primeiro, depois passa a ser, repare, 3 anos praticamente ele acaba sendo envolvido, né? Não esquecendo que existem as reuniões do conselho de governadores em que o vice precisa ir sem reembolso, tanto o primeiro quanto o segundo vice. Então é algo que é preciso ter em mente. Passei 5 minutos, João. Passei. Então, esse que é. Eu achei também por demais necessário que nós trouxéssemos ao conhecimento, para que cada um levasse para o seu clube e mostrasse que efetivamente, olha, o que nós pagamos tem uma despesa rateada de uma forma que é perfeitamente compreensível. Né? Não tem assim nada de exagero. Reparem, dirigentes internacionais recebem, ou melhor, recebem não, tem um destaque de 6% para as suas despesas. Né? Então é algo perfeitamente compreensível. Programas de apoio aos Lions Clubs e a Distrito, 37%. Esse apoio acaba não sendo, alguém falou, em termos de catástrofe, não. Esse apoio, o que, que é? Nós temos, por exemplo, seminários que nós vamos fazer, por exemplo, GLT, GMT, então nós podemos pedir subsídios, que também não cobre integralmente, mas dali saem os recursos para que nós possamos realizar esse seminário. Né?
Um pouquinho mais sobre GLT e GMT.
Isso, GLT e GMT. Então, a associação resolveu mexer um pouquinho nessa área, porque nós tínhamos antigamente a equipe ACEL. Né? A equipe ACEL envolvendo os vice-governadores, mas ela praticamente não chegou a ter aquele resultado que a nossa associação imaginava. Então o que, que ela fez? Bom, vamos criar um grupo de trabalho que vai se voltar especificamente ao crescimento da associação, com associados, GMT. A companheira Sueli é a nossa coordenadora aqui no nosso distrito. E um outro grupo voltado a lideranças, que seríamos nós, que estaríamos então à frente dessa atividade. No nosso distrito múltiplo tem também um companheiro que é o Bitar, que coordena todos os coordenadores em nível de subdistrito. A gente fala subdistrito, vocês falam distrito, que história é essa? Sim, eu tenho um distrito múltiplo LC que tem subdistritos da sua estrutura organizacional. Subdistrito. Nosso distrito LC1 é um subdistrito em relação ao distrito múltiplo LC. Então, todo ex-governador tem por obrigação, a partir do momento que senta ali, que percebe a necessidade, nós temos que identificar novos líderes. É obrigação nossa buscar fazer com que o futuro nosso seja garantido com treinamento, com qualificação, com aperfeiçoamento de companheiros que demonstram condição, que demonstram vontade de poder participar desse treinamento em termos de liderança. Da mesma forma, associados. Associados. O companheiro Sueli também tem que motivar a que haja o crescimento das nossas células, dos nossos Lions Clubes. Isso também é necessário. Nós vamos fazer agora, dia 24 em Petrópolis, nós vamos reunir os presidentes dos clubes, presidente de região, presidente de divisão e mais alguns companheiros que venham a ser indicados para poder participar desse seminário. Vamos fazer o mesmo aqui em nível da nossa capital, vamos chamar assim. Vamos fazer outra em termos de Vale do Paraíba. Uma forma de nós irmos até os companheiros para justamente fazer essa motivação. Já estivemos com o nosso companheiro governador lá em Petrópolis, participando daquela que está fazendo agora governadoria itinerante. Ele vai até os locais para poder conversar com os clubes, com os presidentes, com os associados, mostrando-se disponível para toda necessidade. E nós, eu e o Sueli, temos acompanhado. Já estivemos em Petrópolis, ficou agendado dia 24, e aqui o nosso interesse e necessidade é participar também dos comitês assessores. Nós precisamos estar nos comitês assessores para poder lançar a ideia, dizer daquilo que nós vamos realizar, para poder justamente depois sair o convite para os clubes. Companheiros que já foram presidentes são também indicados apropriadamente para esse seminário, para esse seminário. Então, não se espantem se alguém que não seja atual venha a ser convidado. Isso vai acontecer fatalmente, fatalmente. A nossa associação investe também, ali está dito, em seminários como, por exemplo, para Leões Seniors, aqueles companheiros que já foram presidentes, que têm condição de desempenhar funções na governadoria. É aquilo que eu tenho que identificar. Então, vai acontecer agora em outubro, um seminário. Nós tivemos 13 ou 14 companheiros se candidatando. Houve uma escolha, não por nós, nem pelo governador, pela associação, com base nas informações que foram encaminhadas, houve a seleção de 3 companheiras do nosso distrito. Nós estamos reivindicando mais, porque nós entendemos que o nosso distrito tem condição de ter uma presença maior lá em Brasília, agora de 20 a 23, ou 21 a 23, 20 a 24, isso, se eu não estou nas datas enganado. E uma das companheiras que foi escolhida é a companheira Eunice, está aqui presente. A outra companheira, Aurora. Outra, a companheira Regina Sérgio. Isso, exatamente isso. Do Guaratiba, do companheiro Ismael. Então vejam, pode parecer assim, meu Deus, por que eu não fui? O currículo fez por onde? Lá, que nós já defendemos uma posição dizendo que eu acho que não poderia ser a associação quem teria que ter esta escolha unilateral, que eu acho que nós, cada distrito, cada governador, cada coordenador, deveria também poder dar a sua opinião, porque ficaram companheiros que poderiam também estar presentes sem ter sido convidados. Perguntamos se seria possível a presença como ouvinte, porque alguns já se ofereceram, eu pago a minha, porque nesse seminário em Brasília, a companheira Eunice vai ter reembolso de despesas, né? Então, puxa, será que eu não poderia ir também? É alguma coisa que nós buscamos tentar ver essa possibilidade, mas não tivemos essa autorização. Então, companheiros, eu acho que por demais necessário que mostrem, continuem mostrando esse interesse. Esta sala que hoje para mim foi maravilhosa, realmente muito bom mesmo. Eu ia até dizer surpreendente, porque é um tema pesado, né? Mas mostra que vocês estão interessados, vocês estão acreditando efetivamente no nosso movimento. E nada melhor para poder continuar defendê-los do que conhecer, né? Poder conhecer. Então eu acho que a ideia do nosso companheiro João Roberto, trazendo o tema, foi também oportuno, está aqui o resultado, né, João? Eu acho que isso aqui foi a resposta melhor, né? Então, eu estou à disposição para, se alguma pergunta vocês tiverem, por favor. Este é o momento.
Companheiro. Companheiro Pedro Aurélio foi bem explícito na explicação, mas é natural que haja ainda algumas dúvidas e que necessite o esclarecimento, o devido esclarecimento. Eu vou começar por ordem, primeiro companheiro.
Companheiro Pedro Aurélio.
Diga,
companheiro. Obrigado pelas informações. Companheiro, eu queria só se falar seu nome e clube. Walter Amaral, presidente da divisão ELO. De algum tempo, embora eu seja leão de chuva curta, eu estou em live de outubro de 2008 para cá, mas de algum tempo, nesse período, eu atento para uma dúvida que eu vou expor hoje aqui e que ainda não obtive, mesmo pesquisando, uma informação que nos esclarecesse definitivamente. Ela diz respeito aos eventos que todos os nossos lives públicos realizam, feiras de saúde, diversos tipos de atividade. E especificamente eu quero focar no que diz respeito a seguro. Ouvindo a distribuição das taxas internacional, que cabe a seguro 1%. Pergunta, companheiro. Seguro de responsabilidade civil, que deve afetar fundamentalmente as atividades que são desenvolvidas pelos nossos Lions Clubs. Como um clube de Lions, diante de um problema dessa natureza, dentro de um evento seu, se
comportar. Olha, foi extremamente oportuno. Por quê? Não sei se estão sabendo, em São Paulo tem um clube de Lions que foi acionado judicialmente em razão de uma cirurgia de catarata que não teve um resultado que a paciente ou atendida julgou que deveria ter sido. Então, meu amigo companheiro Walter, essa situação de lá, como também, em razão, não adianta, a formação nossa leva a que nós, já conversei inclusive com o nosso governador, nós venhamos a sugerir, a recomendar que, se nós temos a participação de um médico oftalmo, de uma clínica, de um hospital, que nós venhamos a ter um documento, quer dizer, um contrato devidamente firmado, onde a responsabilidade fique bem clara, que nós não temos essa responsabilidade. Hoje, nós estamos trabalhando de uma forma empírica, nós não estamos trabalhando como efetivamente deveríamos. Nós temos que ter, sim, um compromisso formal firmado com médico, com uma clínica, com um hospital, com servidores do Estado. Com servidores do Estado. Porque São Paulo está lá e um juiz decidiu uma condenação pesada. Pesada.
Quem responde por ela?
Veja, se nós tivermos um contrato desse, aí vou sair um pouquinho daqui, vou para o meu lado de trabalho. Se nós tivermos um contrato desse firmado, nós não vamos deixar de poder ser acionados. Entretanto, nós vamos poder dizer, olha, a minha responsabilidade é outra em razão desse contrato. E aí, requerer a exclusão do polo passivo. Não mais fazer parte como réu de um processo. Mas é conveniente que nós tenhamos esse contrato. Seguro não tem. Não. Seguro seria para o nosso companheiro governador, prefeito de Locamento.
Só num caso desse. Isso é de uma coisa que decorre, vamos dizer assim, de uma atividade extremamente ética. O juiz é o dentista.
Sim.
Mas até outros eventos, de outra natureza, se for por exemplo, uma pessoa dentro de um local que está sob a bandeira de Lions, especificamente sobre Lions Club XYZ, e ali sofre um acidente.
Sim.
Quem responde em juízo foi essa.
Por isso veio com curso, acho.
Sim, é um representante legal. Quer dizer, aí você vai poder dizer, meu Deus, então não vamos fazer mais nenhuma atividade. Eu não chego a tanto. Pois é, eu não posso chegar a tanto. Eu não posso interromper, eu não posso parar de trabalhar. Eu preciso continuar. É, se eu quisesse ser aquele, que é aquela história, você tem, comparando com o advogado que é de ar-condicionado, que não tem conhecimento da operação na prática, ele vai dizer a você, não faça atividade. Não faça, você vai correr o risco disso. Mas aí tem aquele outro que diz o seguinte, olha, Walter, é preferível, de repente, você contratar um RC, contrata sexta-feira um seguro de responsabilidade civil, né, para que, pelo menos, se acontecer alguma coisa, você tenha alguma cobertura para isso. Ou você assume o risco.
Isso eu chamaria.
Pode dar de processo para outros.
Isso é que eu chamaria, companheiro. Diz, primeiro, o risco calculado.
Sim.
E segundo, competência em que se minimize a possibilidade de ocorrência desses casos.
Nunca ouço.
Mas seria justamente contratar com o RC pelo período.
Nunca ouço. Nunca ouço. Realmente, nós nunca tivemos aqui no nosso. Graças a Deus. Nós nunca tivemos, não. Hein?
Parece com a Tereza Costa e Silva.
Sim.
Houve um problema desse.
Mas com ela.
Com ela,
com ela, sim. A companheira Tereza foi atropelada.
Foi.
Por um.
Que função, que serviço.
Por ela. Mas ela ali, ela estava coberta. Não nesse sentido que você está colocando.
Sim. Nós temos mais 5 minutos para perguntas. E eu queria que os que fizessem pergunta pudessem direcionar sobre o tema, sobre a estrutura da área internacional, e fosse bastante objetivo para que a gente possa, como compromisso, iniciar no horário e terminar no horário. Então a palavra continua.
Deu objetividade, né? Mais alguém? Por favor. Tem alguma dúvida sobre o tema que foi desenvolvido pelo Pedro Aurélio?
Bom, ótimo. Então, digamos, atendeu. Então, ainda tem uma última tela, hein, Sérgio?
Ah,
tem. Que eu acho que é uma coisa que não adianta nós só virmos para cá, falamos, depois, muito obrigado, tal, foi ótimo, que boa presença, etc. Só que é preciso que vocês façam a avaliação. E eu estou justamente aberto a isso, João. Você entende? É preciso que digam, valeu a pena, não valeu a pena, o que eu vim fazer aqui? Porque muitas das vezes se diz, puxa, eu fui à reunião do clube, caramba, fui embora e... Então, da mesma forma, vocês vieram aqui, os companheiros vieram aqui. Maravilha, estou satisfeitíssimo, mas... Não.
Já tinha retirado.
O que eu quero justamente isso, viu? Vocês façam uma avaliação. Eu acho que entre nós, a transparência, a sinceridade, ela é o ideal. É preferível nós aqui nos entendermos, esclarecermos, não é? Do que sairmos dizendo, puxa lá fora, poxa, não valeu a pena. Vamos lá, faltou alguma coisa? Não faltou? Foi suficiente? Não foi? É isso que eu queria escutar. Ainda tem ali um tempinho. Diga lá, presidente. Isso aí.
Eu achei muito válido.
Se identifica, por favor.
Se identifica. Com essa parte, para onde vai o dinheiro das taxas?
Sim.
Para mim foi excelente. De vários companheiros que já me perguntaram, de vários candidatos, sabe? Me perguntaram, pô, negócio de taxa, né? Isso aqui é muito importante. Agora eu pergunto uma coisa aqui, porque eu disse, sou curioso sobre essas perguntas. O cara Clube de Live, ele tem o seu CNPJ.
Sim.
Tem clube que não tem.
Sim.
Ainda. Ou seria uma coisa, vamos dizer assim, serpenteada junto à Receita Federal, que não houvesse, que houvesse ação para os clubes de Live?
Isso, presidente atual, né, Marcos? Isso. Então, veja, é uma situação que eu considero dificílima, Marcos, porque nós lidamos com recursos, nós pagamos a médicos, então a Receita ela precisa ter um controle muito efetivo das atividades que envolvem justamente o numerário, né? Eu sei que tem clubes, lamentavelmente, que tem o CNPJ, mas não cumpre com todas as obrigações decorrentes de uma pessoa jurídica que se torna, não é? Declaração de imposto de renda, DCTF, RAS, positivo ou negativo, e vai por aí fora. Então, nós precisamos também ser muito mais profissionais na nossa atuação como leões. Na vida profissional, cada um perfeito. Mas quando chega na hora de laios, nós claudicamos. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Não estou dizendo impossível, mas acho muito difícil pelas consequências. Doutor Walter.
Para mim foi muito bom. Walter, do Laje Clube Rio de Janeiro, bom sucesso. Do Laje Clube do Luiz Alencar, que criou esse instituto. Alcancei o objetivo porque aprendi uma coisa que eu não sabia no Laje. Eu sempre escutei falar que a taxa internacional vai para a Laje. Para mim, ia para a Laje internacional e saía do Brasil. Também o Melvin Jones. Agora eu aprendi que realmente ele fica aqui no Brasil. Para mim foi muito importante. Outra coisa, eu já estou em sintonia com vocês, como disse, precisa do presidente de divisão de região, porque o meu primeiro comitê assessor vai ser agora, e eu já tinha convidado até o companheiro João Roberto para falar sobre liderança, que iria ceder um espaço para ele.
Perfeito. Só diga depois para nós a data, para nós podemos estar também.
Ele falou que isso aí.
Perfeito.
Mais alguém? Antes de encerrar, vamos dar a palavra para o companheiro.
Sim, é uma questão dessa avaliação, né? Significa o quê, companheiros? Valeu ou não valeu?
Valeu.
Isso é que precisa ter ideia, porque ali, companheiro João Roberto também, ele precisa ter esse feedback, né? Tem que ter o retorno para poder, né? Sim.
Sucesso, sou secretário do Jacarepaguá. Como o governo novo, né?
Quantos meses, Sérgio?
Eu vou fazer 11 meses, um ano agora em outubro.
Por isso que eu disse, a importância, né?
Uhum.
Olha aqui como é bom. Nós temos dois aqui, mas a companheira lá. Maravilha, mais o Pedro.
Então, sim, eu achei perfeito essa demonstração, né, dessa organização internacional. Agora, nós precisamos também, porque que o conhecimento maior a nível nacional, tá? E fundamental, sempre no Lago, nós temos, obviamente, método de a exceção do
trabalho.
Como que se faz essa organização?
Sim. Eu acho que não é da tempo, né, João?
Eu não estou pedindo para ser hoje, entendeu?
Não.
Eu acho que
é bom.
Tem que haver mais, né, esclarecimentos para os novos, né?
Isso.
Como que se procede essa, um povo algarve, até chegar, digamos, presidente internacional.
Perfeito. Né? Perfeito. Então, veja. O companheiro precisa, como você está bem colocando, almejar crescimento. Precisa investir em si próprio, tá? Para que a instituição Lions acredite e invista também nele, como eu estou mencionando, esses cursos de qualificação, de liderança, né? Isso é alguma coisa que faz com que vocês passem a ter mais conhecimento da nossa associação, consequentemente venham a vibrar muito mais. Porque tenho certeza, porque você escutou, você está percebendo agora que você faz parte de uma organização de um porte, né, realmente imenso. Então, para você conseguir ser, digamos, presidente, não obrigatoriamente, mas é importante que você participe de alguma diretoria em cargos como hoje você está de secretaria. Porque o secretário é aquele, junto com o tesoureiro, aqui do seu lado, são aqueles braços do presidente extremamente importantes, não desmerecendo os outros cargos. Mas o secretário, por si só, é fundamental para que o clube lá funcione. Bom, foi secretário, naturalmente vão guindar você ou a uma vice-presidência, depende da estrutura do clube que possa ter ou não, ou a uma presidência. Sendo presidente, você naturalmente, pelo seu desempenho, você já pode aspirar a uma presidência de divisão. Posteriormente, uma presidência de região. São as cadinhas que ele fazendo ali. Depois, presidente de região. Você tendo desempenhado esses cargos, você aí já pode aspirar a um cargo de vice-governador.
A escadinha, tudo bem, mas como você vai se habilitar para, entendeu?
Pois é,
esse que eu concluo.
Pelo seu trabalho, por aquilo que eu vi de vocês dois, quando nós estivemos lá, que isso é uma obrigação minha, da Sueli, do Gerson, aqui do Mesquita, do João Roberto, nós temos a obrigação de ficar, independentemente de sermos governador. Mas nós temos essa necessidade de identificar. Você acha que o Almir, o companheiro Almir lá do seu clube, já não percebeu em vocês um potencial? Você acha que lá não tem um Pedro, não tem uma Naíla, não tem uma Francisca Talari e outras companheiras? Então nós estamos sabendo, vendo pelo trabalho de vocês, que nós temos que investir. Então esse investimento significa a oportunidade amanhã de um governador. Companheiro, você já foi presidente. Ok, olha, gostaria que você viesse trabalhar comigo na presidente de divisão do meu gabinete. E assim você vai. Você, vice-governador, primeiro governador, ok? Você já começa a fazer parte de um colegiado no nosso, de 9 governadores, que fazem parte do conselho de governadores. Ok? Então daí você pode, pelo seu desempenho, pela sua qualidade, você pode aspirar a ser um candidato a diretor internacional. Ok? Só que você precisa ter o endosso do seu clube, do seu distrito, do distrito múltiplo, para poder chegar num FOLAC, que eu não abordei, é um fórum que vai ter agora em janeiro, lá no México, né? Para poder se apresentar como candidato a diretor internacional. Que nós já tivemos esse endosso, digamos assim, do nosso múltiplo. A nossa candidatura, ela vai, foi 10-11. Nós até essa última convenção, nós estávamos endossados pelo nosso múltiplo para candidatura a diretor internacional. Tá? Porque o candidato ele tem 2 anos também, isso é importante que saibam. 2 anos, não poderia ninguém sair candidato, nem 10 nem 11. A diretor, porque já havia um candidato indicado aqui no nosso, por exemplo, que seríamos nós. Isso acontece, já aconteceu em outro distrito mútuo, onde alguém tentou de uma forma não muito correta a sua candidatura, inclusive a vice-presidente. Quando o companheiro, opa, desculpe, você não pode ser porque eu já sou candidato a diretor internacional. Entendeu?
José Paulo, tesoureiro do Jacarepaguá. A minha ideia seria a seguinte: dentro de cada um desse organograma, tá? O presidente internacional, e daí para baixo, cada um deles, se a gente tivesse uma noção sucinta, evidentemente, senão seria uma coisa imensa, né? Do que cada um faz. O que cada setor desses faz. Então vai por aqui. Esse aqui já vai fazer mais um pouco. Esse aqui já vai fazer. Essa noção é que nós não temos.
Ok.
Porque o organograma é fácil até de decorar.
Isso.
Agora, o que cada um faz é que é o complicado.
O nosso Lions Clubes não tem as suas comissões? Tem?
Tem.
A diretoria internacional também tem os seus assuntos, questão de saúde. Então os diretores é a mesma coisa. Os diretores são chamados a servir em comissões, em assuntos que profissionalmente ele tenha um conhecimento maior ou tenha uma preferência por determinada razão. É dessa maneira que acontece, né? Vocês viram que eu falei ali no Cides Cruz III? Ele foi presidente internacional no passado. Ele nesse ano é o presidente da nossa fundação, isto já é automático. Então, dessa forma que os diretores, o Edson Carnock, na nossa área, é o nosso diretor, que representa a diretoria nessa área constitucional 3, naqueles países que nós mostramos. Dessa maneira.
Muito bem. Vamos dar palavra.
Pedro, em primeiro lugar, nosso agradecimento, mais uma vez, nossa palavra.
nosso agradecimento a vocês que participaram, a companheira Sueli fez a apresentação, a companheira Naila fez a invocação a Deus. O nosso agradecimento à FAP, à Fundação, à pessoa do companheiro Maurício, presidente da FAP, e ao companheiro Mesquita que preside esse encontro. Nós gostaríamos. O Instituto Melvin Jones de Estudos Bionísticos é um instituto de provocação, naturalmente. Em uma hora, e nós temos tido esse cuidado de começar exatamente no horário e terminar no horário, porque eu acho que é importante a gente saber em lives também o cumprimento de horário e trazer alguns indicativos. Óbvio que nós temos no site do Lar Liderança, onde o Instituto Melvin Jones está integrado, nós temos um link, que são links interessantes, e que a gente sugere que vocês possam aprofundar, que muitas dessas colocações foram feitas pelo companheiro Pedro e perguntado por vocês mais especificamente, ali em Live Internacional tem as respostas. E mais do que isso, se nós percorrermos, aqui é difícil você visualizar, mas ali você tem vários sites da família Lions integrados e que você pode linkar e conseguir acessar. Obviamente, a gente tem uma feliz informação que mais de 70% hoje dos companheiros já estão conectados à internet. Talvez até um pouco mais. Quem não está, sem dúvida nenhuma, tem alguma dificuldade. Mas, mesmo assim, nós temos procurado fazer, e esse é um trabalho que pedia só que você voltasse ao site, nós temos trabalhado bastante com tecnologia de áudio, porque às vezes é difícil você no seu clube ter um computador com ligação na internet. E por isso nós estamos procurando fazer, tanto nos ciclos de estudos, dos cursos do Instituto de Liderança, quanto também nesse ciclo, todas as palestras são feitas em áudio. Então você pode botar no MP3, você pode botar no seu celular, no CD player e, sem dúvida nenhuma, no seu clube, você terá alguém que terá lá um radinho que toca, com toda certeza, as falas. O que nós pedimos, inclusive, é que todas as apresentações, quer das 10 unidades do curso, dos 3 cursos, de gestão de organizações sociais, desenvolvimento de liderança, jovem liderança e desenvolvimento de líderes, todos os expositores falaram no máximo 30 minutos, 25, 30 minutos para permitir o debate, porque mais do que isso torna-se enfadonho. Então nós queremos dizer que inclusive essas apresentações aqui, se vocês observarem ali, não dá para ver, mas do lado esquerdo tem lá a liderança e se nós descermos, que deu certo, colabora conosco, tem lá o Instituto Melvin Jones Estudo Bionístico. Se você clicar ali, onde fala dessa apresentação passada, onde fala a apresentação de hoje, se eu clicar naquele ícone, Sérgio, por favor, pudesse chegar, tá. Aparece já o ciclo de estudos, com a apresentação da companheira Sueli e a apresentação do companheiro Pedro, que não está hoje ainda, mas vai entrar no site, provavelmente, essa semana mesmo.
Vai entrar até o PowerPoint da Sueli também.
E tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente tenha um mini currículo. Porque quem é a companheira Sueli? Quem é o companheiro Pedro? Quem é que cada um participou do Instituto de Liderança? Nós tivemos vários aqui, tenho prazer, não vou nominar, porque senão estourar o tempo. Mas se nós voltarmos ao site, nós tivemos a oportunidade de voltarmos, nós temos lá a equipe. E na equipe. Na equipe você vai encontrar todos os companheiros que participam, outros virão também, com um mini currículo por ordem alfabética. Ali não tem nenhum que é mais importante nem menos importante. Todos são exatamente integrantes desse conjunto. Nós entendemos que em Lions tem que ser uma equipe, onde não se tenha o princípio de ter sido o companheiro Pedro, foi presidente do conselho, Mesquita, companheiro do conselho, e que nós temos, inclusive, ali no cantinho do lado esquerdo, tem um espaço para colocar as fotos, também é importante. Pedimos a todos que mandem aqueles que estão esperando todos mandarem para a gente colocar, ainda tem um e outro, um já encaminharam, mas que a gente possa ter nesse site, integrado ao site de Live Internacional, Live do Distrito, poder ser colocado. Então eu queria passar as informações, conclamar a cada um dos presidentes, clubes, integrantes, que matriculem pessoas, vocês, vocês mesmos, no nosso, nos nossos cursos. Esses cursos são gratuitos, são abertos, é inteiramente transmitido por tecnologia de voz e textos, e nós temos a certeza que a um médio e longo prazo será um trabalho extremamente vitorioso. Nada na vida se resolve a curto prazo. A semente plantada por nosso companheiro Alencar, em 1985, está frutificando, caminhando positivamente. Nós temos o Instituto de Liderança, implantado pelo companheiro Almir, está prosseguindo. E nós temos dos governadores que passaram, do governador atual, dos vice-governadores, um compromisso de continuidade. Queremos, só para finalizar, convidá-los, todos serão, e mais uma vez agradeço a companheira Vanisa pelo trabalho constante de divulgação, por isso nós estamos aqui. Nós vamos ter o próximo, terceiro ciclo de estudos leonísticos, marcado para o dia 24 de outubro, como na programação. Nesse 24 de outubro, nós vamos falar sobre um tema, vai ser falado sobre um tema extremamente interessante, que é sobre a Organização das Nações Unidas, tá? Os mitos e verdades da participação do Linus na ONU. Nós temos, e o dia 24 de outubro é o Dia Internacional da ONU. Não será nesse mesmo dia feita a festa da ONU, que vai ser outra data, e nós vamos fazer a homenagem, naturalmente, à ONU, fazendo um debate, fazendo uma apresentação sobre a ONU nesse processo, ou seja, a participação do LAR na ONU. Todos estão convidados, transmitam aos seus companheiros, dia 24, às 16 horas. Todos os encontros serão sempre às 16 horas, encerrando às 17 horas, aqui. O de novembro, nós estamos definindo ainda o tema, vamos ver algumas ideias, e teremos dezembro, janeiro não, mas a partir de fevereiro, novamente, o ciclo de estudos. Então, eu queria agradecer imensamente ao companheiro Pedro, agradecer a todos vocês, devolver a palavra ao companheiro Mesquita para as considerações finais e a nossa alegria de poder estar servindo dentro desse processo. Muito obrigado a vocês.
Vamos abrir uma exceção para o companheiro Alex, que deve dar uma informação.
O companheiro Walter deve ter, você deve ter alguma notícia sobre o dia 30. Aproveitar os companheiros aqui.
Permissão, companheiro?
Claro.
Na realidade, nós, a FAF, vai, através da aprovação do companheiro Maurício, no dia 30, vai, 30 agora de setembro, a partir das 14 horas, nós vamos realizar um ciclo de treinamento sobre emissão de carteira de trabalho de Previdência Social. Né? Me parece que já a circular já saiu. Eu pediria àqueles que estão representantes presentes que estimulasse também os companheiros, no sentido de que previamente confirmasse a sua participação, a fim de que pudesse avaliar disponibilidade de local, quantidade de companheiros, necessidade de material a ser produzido para ser entregue a esses companheiros, enfim. Que tempestivamente tivéssemos condição de preparar esse curso para que houvesse um resultado como nós esperávamos.
Então, são três por público,
entendeu? Esse seria o ideal.
Obrigado. Bom, companheiros, encerramos os nossos trabalhos. Queremos agradecer ao companheiro Roberto a bela iniciativa que teve, do convite ao Pedro Aurélio para pronunciar essa bonita exposição. E a Pedro Aurélio pela exposição que fez. E ao auditório por ter essa oportunidade de assistir esses trabalhos e que esperamos que seja de utilidade. E é como o Pedro Aurélio disse, não é que sair daqui acabou, não. Depois procurar sempre ter contato, as dúvidas que tiverem, se particularmente se esclarece. Então vamos encerrar e pedimos para uma salva de palmas aos pavilhões. Thank you.